Amém, amém. Que bom, igreja. Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que alegria, que privilégio, irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor, falar a respeito de Jesus Cristo, aquele que é o mais precioso, aquele que é o nosso dom mais precioso. Oh, irmãos, que maravilha. Eu sei que não sou digno disso, mas eu sei que existe um mistério chamado graça. E é esta graça que nos chama, que nos capacita, e que nos une nesse momento para abrirmos juntos a palavra do Senhor, para podermos escutar a sua voz, não por causa de quem está falando aqui, mas por causa do doce, santo Espírito de Deus, que é aquele que nos instrui, é aquele que nos ensina. Ele é quem faz a obra em nós, amém? Então eu te convido agora a abrir a sua Bíblia. Se você está em sua casa agora e você tem uma Bíblia, especialmente você que está nos visitando, está se achegando agora para conhecer ao Senhor Jesus, para ouvir a palavra dele, se você tiver uma Bíblia em sua casa, pegue a sua Bíblia, é muito bom, muito importante isso. Se você não tiver uma Bíblia próxima a você, você pode acompanhar conosco a leitura aqui na nossa tela, amém? Mas eu lhe convido agora a abrir no Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de Lucas está no Novo Testamento, é o terceiro livro do Novo Testamento. Se você tiver dificuldade para achar, pode olhar aí no índice da sua Bíblia e você vai encontrar o Evangelho de Lucas. E no capítulo de número 5, nós vamos ler alguns versículos, vamos ler aqui a respeito de um episódio muito importante na vida de um homem, um episódio que muda a história da vida de um homem chamado Mateus, um homem que ficou conhecido na história, não por ter sido quem ele foi, mas por quem ele se tornou após o seu encontro com Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui no capítulo 5 do Evangelho de Lucas o chamado de Jesus Cristo a esse homem chamado Mateus e também conhecido como Levi. E vamos ler aqui a partir do verso 27. Acompanhe comigo agora a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, ou Mateus, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos comigo. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Senhor, é a tua palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas por meio da ação do teu Espírito Santo. Eu oro agora, Senhor, para que nessa noite o teu Espírito, Senhor, aplique a tua palavra aos nossos corações, que a tua palavra vá e cumpra tudo aquilo a que ela foi enviada a cumprir. Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor, e muda, transforma as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, amém. O Espírito Santo é tão maravilhoso, e Ele aquebranta até mesmo o coração mais endurecido, e eu oro para que isso aconteça nessa noite. Percebo que há pessoas que estão com o coração fechado, talvez por causa das dores que você tem experimentado, e por causa de tudo que você tem visto ao redor nos seus dias, ao redor da sua circunstância, da sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nessa noite, e a minha oração é para que você, ao ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não resista a Ele, mas que você se entregue a Ele, no nome de Jesus. Antes de nós mergulharmos aqui nesse texto, nesse episódio da vida de Jesus, eu quero fazer algumas perguntas que são talvez um pouco inquietantes, talvez algumas perguntas provocadoras, para provocar mesmo o nosso pensamento nessa noite. Veja só, a primeira pergunta que eu queria fazer para você aqui: por que temos tanta corrupção no Brasil? Pare e pense um pouco agora. Deixe a sua mente aí funcionar e perceba o que está se passando agora pela sua cabeça. Segunda pergunta: por que temos um país tão rico e temos tantas pessoas em situação de pobreza e fome? O que se passa aí na sua mente quando você ouve uma pergunta como essa? Uma última pergunta aqui: por que temos tanta violência em nossa sociedade, em nossas comunidades, em nossas ruas? Essas perguntas, elas são desconfortantes mesmo. Essas perguntas são perguntas que mexem com as nossas emoções, talvez provocam em nós até uma certa exaltação. Mas quais foram as suas respostas a essas perguntas? Eu queria agora expandir um pouco mais aqui esse nosso exercício de pensamento. Se nós saíssemos agora pelas ruas, se estivéssemos vivendo ainda num tempo onde as pessoas circulavam pelas ruas, mas faça esse exercício aí na sua imaginação, e vamos supor que pudéssemos ir a um lugar cheio de pessoas, e você pudesse fazer essas perguntas para as pessoas que estão aí circulando, que estão na rua, o que é que você acha que elas responderiam? Qual seria a resposta delas? Eu tenho certeza, queridos, de duas coisas. Primeiro, é que nós teríamos respostas bem distintas, bem diversas, para essas perguntas, essas indagações. Mas eu tenho também a convicção, e eu quero propor isso aqui para você, é que apesar dessas respostas serem tão diferentes umas das outras, a maioria esmagadora das respostas teria algo em comum. Sabe o que é que essas respostas teriam em comum? Elas teriam em comum o pensamento de que o problema, ou a causa dos nossos problemas, dos problemas que nos afligem, está do lado de fora. E provavelmente as respostas das pessoas teriam aí em comum um personagem misterioso, que é um personagem chamado de eles. Você já ouviu isso? Porque eles. E esse é um personagem misterioso, e às vezes nós pegamos esses eles e queremos colocar algum rosto da vez. Mas com certeza, a maioria das pessoas entenderia que o problema ou o âmago, a resposta, a causa dos problemas está do lado de fora, está em outro lugar. Talvez apontassem para alguma ideologia política, para algum sistema econômico, talvez até, por mais absurdo que pareça, talvez pudessem pensar que a razão dos problemas que estão enfrentando é algum grupo étnico. Parece incrível, mas veja, a história nos mostra isso, uma história muito recente. Perceba que há mais ou menos 80 anos atrás, em pleno século XX, o século das luzes, o século da razão, em pleno coração da Europa, por muitos considerado como a sede do pensamento, em plena Europa do século XX, uma retórica do medo consegue convencer toda uma nação que a causa dos seus problemas eram judeus que estavam ali. Era um grupo racial. Por causa deste pensamento, 6 milhões de judeus foram mortos em plena Europa, em pleno século XX. O fato é que, se nós formos sinceros, nós vamos perceber que nós tendemos sempre a responsabilizar outros pelos problemas que nos afligem e que afligem a nossa comunidade, o nosso mundo em que vivemos. O inimigo está sempre do lado de fora, o inimigo é sempre outro, e eu preciso responsabilizar alguém. E o que é interessante é que, se você parar para analisar e avaliar e introspectar a respeito desta linha de pensamento, você vai perceber que, na base deste pensamento, existe uma crença, e essa crença é a crença de que nós somos bons. Olha, eu sou alguém muito bom. E nós, às vezes, achamos que somos tão bons que temos o direito de apontar o dedo para outros. Temos, às vezes, a sensação que podemos julgar as pessoas. Eu estou falando aqui não de julgar atos. A justiça precisa ser cumprida, a lei precisa ser respeitada igualmente para todos. Eu não estou falando disso, eu estou falando das circunstâncias em que nós apontamos o dedo para outras pessoas, rotulamos as pessoas, como se nós fôssemos melhores do que elas. Eu me lembro, alguns anos atrás, aqui no Brasil, de um episódio que aconteceu. Eu já mencionei isso ao menos uma vez, porque foi algo muito triste. Nós tivemos aqui alguns anos no Brasil, e vocês se lembram bem, um jogador de futebol bem conhecido, que foi, ele foi condenado por causa da morte de uma jovem. Que situação triste, terrível. E eu me lembro de uma cena que aconteceu no meio deste episódio. Eu estava em um local, e nesses lugares que a gente está, e está ali a televisão, de repente um flash acontece, quando este jogador de futebol está chegando na penitenciária. E o que foi interessante é que ele chega na penitenciária justamente num dia de visita na penitenciária. E pelo fato de ser um dia de visita, haviam muitas pessoas na porta daquele lugar. E quando aquele jogador de futebol, então, ele está chegando, e aquele carro, ele vai parando, ele vai reduzindo a velocidade para poder entrar naquele complexo penitenciário, e as pessoas que estão ali reconhecem quem está naquele carro, aquele camburão da polícia, sendo encaminhado para dentro do presídio. Aquelas pessoas que estão ali fora para visitarem os seus parentes, os seus queridos que estão dentro da penitenciária, começam então a xingar a acusar e a jogar pedras naquele rapaz. E veja se isso não é um retrato do nosso coração humano. Veja que oportunidade que aquelas pessoas tiveram. E quando nós olhamos os problemas e as desgraças ao nosso redor, que oportunidade que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos. E que possibilidade havia ali naquele momento, de pessoas que estavam esperando para visitar os seus queridos dentro da penitenciária e vendo aquele jovem chegando ali, sendo conduzido. Que oportunidade para olhar para dentro de si e talvez refletir: puxa, era eu que poderia estar aí. Quem sabe se aquele plano que eu acalentei no meu coração, se aquele plano tivesse sido levado a cabo, quem sabe era eu que estaria ali. Quem sabe aquele desejo de vingança que eu sinto, se eu conduzisse esse desejo, eu estaria ali. Quem sabe se eu tivesse sido apanhado fazendo aquilo que eu fiz e as pessoas não descobriram, quem sabe era eu que deveria estar ali. Mas não é isso que acontece. Diante daquela pessoa que está ali sendo conduzida por causa de um crime que cometeu, isto é grave, e isso precisa sim ser ajustado, precisa ser reparado, mas as pessoas começam a apontar o dedo, e eu nunca me esqueço dessa cena, as pessoas xingando, gritando, e os seus próprios parentes dentro da mesma penitenciária. Mas, queridos, isso não é algo novo. E é isso que eu quero que você perceba. E é agora que eu quero retornar com você para o texto que nós lemos. Se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo e voltar aí mais ou menos 2000 anos no tempo, e nós chegássemos numa cidade costeira, na região da Galileia, dentro do território geográfico de Israel, numa época em que Israel está debaixo, assim como quase todo o mundo conhecido da época, quase todo estava debaixo do domínio de um império poderoso e opressor chamado Roma, e nós descêssemos ali junto ao Mar da Galileia, que também é conhecido como o Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades. Você vai ver todos esses nomes na Bíblia se referindo ao mesmo lugar. Esse lugar era conhecido como o Mar da Galileia. E no texto que nós lemos, ele é referido aqui como o Lago de Genezaré. E de repente, nós conversamos com as pessoas na rua, da mesma forma como imaginamos fazer em nossos dias. E você pudesse caminhar ali pelas ruas de Cafarnaum. Cafarnaum era uma zona urbana, porque havia ali um movimento de comércio. Este lago era um fator que potencializava o comércio na região, porque ao invés de se percorrer uma longa distância por terra, poderia se cortar caminho pelo Mar da Galileia, e isso expeditava o movimento das cargas comerciais. Então havia ali um movimento de pessoas entrando, saindo, e se você pudesse conversar com aquelas pessoas, em sua maioria judeus, e você perguntasse para elas: qual é o grande problema da nossa nação? É quase certo que elas responderiam a mesma coisa que as pessoas responderiam em nossos dias. O problema são eles. E talvez naquela época esse eles pudesse se vestir de uma veste romana. O problema é este imperialismo. O problema são esses governantes corruptos. E o que é interessante é que, dentro desse contexto é que Jesus está caminhando, e é exatamente dentro desse contexto histórico, geográfico, cultural, que existe um personagem que era talvez uma das melhores encarnações de alvo desse ódio a outro. E esse personagem, ou grupo de personagens, eram aqueles que a Bíblia se refere como coletores de impostos. Esses caras eram detestados por todos, exceto pelos governantes romanos, é claro. Mas o povo do lugar tinha um ódio interior àquelas pessoas, porque eles eram tidos, eram considerados como uma espécie de traidores da pátria. Porque um coletor de impostos era alguém que era um judeu e que tirava o dinheiro do povo judeu, entregava esses recursos para Roma. E tinha um agravante nessa situação: a maioria dos coletores de impostos cobrava a mais do que devia, e por causa disso enriqueciam muito. Você já ouviu falar nessa história? E você está pensando que isso é coisa dos nossos dias? Não, queridos, o coração humano é o mesmo. E agora Jesus está caminhando pelas ruas dessa cidade. Essa cidade foi uma espécie de base para o ministério de Jesus, justamente por causa dessa facilidade de locomoção. E Jesus Cristo está saindo da cidade, porque era exatamente na fronteira da cidade que ficava ali a alfândega, porque era por onde circulavam as mercadorias, tudo que entrava, tudo que saía, tudo que era espalhado, comercializado. E os coletores de impostos ficavam ali nos limites da cidade, para taxar, e com usura, aqueles que passavam por ali, tentando gerir a sua vida. E é aí que Jesus Cristo vê este homem, chamado Levi, também conhecido, e que ficou conhecido na história como Mateus. E Jesus Cristo, ele teria toda a condição de ser politicamente correto, porque politicamente correto naqueles dias seria desprezar aquele homem, seria olhar para aquele homem e rotulá-lo de todos os rótulos possíveis. Mas Jesus Cristo faz exatamente o oposto disso. E Jesus Cristo vai até este homem, considerado pelas pessoas ao seu redor, pela cultura ao seu redor, como alguém que deveria ser desprezado, excluído, cancelado. E Jesus Cristo diz a ele uma palavra: siga-me. Siga-me. Irmãos, quanta coisa está contida em uma palavra de Jesus Cristo. Mas perceba uma coisa, veja a confusão que Jesus Cristo está entrando aqui. Perceba, além de todo esse ódio cultural, aquela pessoa a quem ele agora está convidando para vir e experimentar uma mudança radical de vida e de direção, ainda tinha um agravante na situação. Quatro dos discípulos de Jesus, quatro homens que a Bíblia menciona com muita clareza, pouco antes deste episódio, ali mesmo em Cafarnaum, haviam muitos pescadores, por ser uma comunidade costeira. E haviam quatro em especial que são mencionados: um homem chamado Pedro, Simão, o seu irmão chamado André, e mais dois outros pescadores, um chamado João e o seu irmão chamado Tiago, que eram homens tão dóceis que o apelido deles era Filhos do Trovão. E Jesus Cristo está caminhando com esses homens. E esses homens que eram pescadores, eles tinham que ir pagar imposto lá para Mateus. Pense agora a confusão. É como você pegar talvez um torcedor do Corinthians e um do Palmeiras e dizer: vamos andar junto agora. Talvez você pegar alguém que se rotule de direita, alguém que se rotule de esquerda e dizer: chega, vamos caminhar juntos. Que confusão que Jesus está se metendo. Mas Jesus Cristo não veio para criar confusão, Jesus Cristo veio para resolver e para ir no âmago da questão, e com uma palavra, Ele quebra todas as barreiras. E ele olha para aquele homem, considerado por todos um homem pecador, terrível. E Jesus diz: siga-me. Pense na tensão daquele momento. Pense nas pessoas olhando umas para as outras. O que é isso que Jesus está fazendo? Será que ele não sabe quem é esse camarada? E contra todas as possibilidades humanas, o texto nos diz, no verso 28, e Mateus, Levi, se levantou, deixou tudo e o seguiu. Este é o milagre do perdão e da salvação. Isto é algo que a mente humana não é capaz de conceber. Jesus Cristo sabe da história daquele homem, Jesus Cristo está ciente, ele mesmo, Mateus, está ciente da sua história, ele sabe quantas pessoas ele enganou, quantas pessoas ele extorquiu, quanta propina ele levou. Mas num momento, ao se encontrar com Jesus Cristo, ele vê a possibilidade de mudar a sua vida, a sua história, reconhecendo quem ele era, mas agora deixando tudo aquilo para trás, para seguir a este mestre maravilhoso, chamado Jesus Cristo, aquele que muda a nossa história. Isso custou algo para ele, porque Mateus tinha muito dinheiro. Isso nos faz lembrar também de um outro colega seu, coletor de impostos, chamado Zaqueu, que teve também esse encontro com Jesus. E nós não paramos para pensar nisso, mas veja, Mateus está dizendo ali: olha, minha vida financeira vai virar de cabeça para baixo, porque a minha fonte de renda, ela agora, eu estou abrindo mão de extorquir as pessoas para me tornar rico. Eu vou ter que viver com o meu salário de servidor público. Mas Mateus encontrou algo muito mais precioso do que o seu status, do que o seu dinheiro. Ele encontrou Jesus Cristo, ele encontrou a vida, ele encontrou perdão, ele encontrou a oportunidade de começar de novo. E isso foi algo que mexeu tanto com a vida dele, que ele resolve fazer algo inusitado. Ele resolve convidar os seus colegas todos. Ele resolve convidar toda aquela turma que era mal vista, toda aquela turma que era mal falada, eram os grandes corruptos da época, odiados pelas pessoas. Ele convida todos para sua casa, porque ele agora quer que os seus amigos também tenham a possibilidade de viver aquela experiência libertadora que ele está vivendo. Ele deseja que os seus amigos também possam encontrar-se com Jesus e mudar o rumo da sua história. E agora nós chegamos aqui no texto, nesse lugar em que estamos tendo uma celebração. E Jesus Cristo vai com seus discípulos até a casa de Mateus. Algo milagroso está acontecendo ali. Veja os discípulos, Mateus, estão todos juntos. É o coletor de imposto, misturado com aquele que pagava imposto, que era extorquido. Agora eles estão juntos. Ali está acontecendo algo. Está havendo uma mudança que vai impactar, inclusive, toda aquela comunidade. Porque agora aquele coletor de impostos não vai mais extorquir as pessoas. Veja que coisa extraordinária que está acontecendo ali. Algo digno de uma festa, de uma celebração. É por isso que quando nós temos batismos aqui na igreja, nós fazemos festa. É algo maravilhoso, é algo miraculoso. Mas no meio de tudo isso, de algo tão sublime, tão alegre, tão milagroso, nós temos um grupo de pessoas que está insatisfeita, está resmungando e está reclamando. E é aqui que nós precisamos fazer um contraste. E o texto está nos dizendo: mas os fariseus, verso 30, e mestres da lei, se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Você sabe quem eram esses homens, fariseus e mestres da lei? Eram aqueles que se achavam muito bons. Eram as pessoas que se achavam boas. Eu sou tão bom que eu posso apontar o dedo para as outras pessoas. Eram pessoas religiosas. Eram pessoas que procuravam seguir à risca a letra da lei, mas não entendiam o coração e o espírito da lei. Eram pessoas que se orgulhavam: nós nunca matamos ninguém. Mas Jesus Cristo vem para revelar os corações. E Jesus Cristo vem para mostrar: olha, vocês podem não assassinar a pessoa, mas vocês odeiam as pessoas. Então, no coração de vocês, vocês são homicidas. Tanto eram homicidas que são esses homens que se achavam bons, são eles que planejam e executam o assassinato do próprio Jesus Cristo. Que coisa terrível! Jesus Cristo veio para mostrar que o problema do mundo ao nosso redor, o problema da nossa nação, a causa, a raiz de todos os flagelos que nos afligem neste mundo, não está do lado de fora, não são os sistemas, não são as ideologias, a raiz do problema está aqui, dentro do coração humano, apodrecido, dominado pelo pecado, a cobiça, a ganância, tudo isso está dentro. E por estar dentro, então essas coisas se manifestam e produzem tudo isso que está ao nosso redor. Todas essas situações que há milhares de anos a raça humana não é capaz de resolver. Porque o problema está aqui. Mas sabe qual é o grande obstáculo, querido, para que haja cura e haja restauração? O grande obstáculo é o nosso próprio orgulho, porque nós não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos: eu sou um pecador, eu preciso de perdão, eu preciso ser transformado. E nós vivemos hoje também em dias de uma extrema religiosidade como aqui. Só que hoje não são fariseus e doutores da lei que andam com roupas diferenciadas. Vivemos em dias da religiosidade do eu, onde as pessoas defendem as suas ideologias como uma religião. e apontam o dedo para as outras. A causa dos nossos problemas está lá fora, mas não está, está aqui dentro. E Jesus Cristo então define a situação. E Jesus Cristo diz, então em resposta àqueles homens: as pessoas saudáveis não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, ou aqueles que acham que são bons. Eu vim chamar os pecadores para que se arrependam. Jesus está dizendo: o reino do céu não é lugar para gente que se acha boa demais, porque na verdade há todo um construir de Deus na história para mostrar que homem algum em toda a história, desde a queda do homem no Éden, foi capaz de ser perfeito, foi capaz de cumprir de fato as exigências justas da lei de Deus. E é por isso que lá em Romanos capítulo 3, verso 10, diz assim: como está escrito, não há um justo sequer, nem um. Queridos, a boa notícia é que Jesus veio para nos curar, para nos perdoar os pecados, para transformar o nosso interior, nos dando uma nova natureza. E agora a pergunta final que eu quero fazer para nós concluirmos esta mensagem: quem é você nessa história? Onde você está nessa história? Olhe para esses personagens aqui. Quem é você? Nós vamos ver que temos apenas duas opções. A primeira opção que nós temos é, diante da pessoa de Jesus, reconhecermos que somos pecadores e nos arrependermos, mudarmos de direção, deixarmos para trás a nossa velha vida para seguirmos a Ele. Esta foi a opção de Mateus. Mateus foi alguém que se viu como pecador. Eu sou um pecador, eu preciso de perdão, eu preciso começar de novo. Mas a segunda opção é que você pode se identificar nessa história com esses homens que se achavam bons demais. Nós não precisamos de perdão, nós somos bons, nós fazemos coisas boas, nós ajudamos as pessoas, nós cumprimos a lei. E a única diferença dessas pessoas para aqueles cobradores de impostos, considerados por todos pecadores miseráveis, é que esses pecadores miseráveis reconheceram quem eram. E por causa disso, a vida deste homem e a vida daqueles que ali estavam e que tomaram a mesma decisão que ele pôde começar de novo. E nós sabemos pela história, é a história que nos diz, de forma muito clara e documentada, que a vida de Mateus jamais voltou a ser a mesma. A partir daquele dia, aquele homem que se quebrantou, aquele homem que reconheceu que era um pecador, aquele homem odiado pelas pessoas, rotulado pelas pessoas, ele se tornou um seguidor de Jesus. E de alguém que extorquia as pessoas, ele passou a ser alguém que amava as pessoas. Não por causa de uma ideologia política, social, mas por causa de uma transformação do interior, por causa do perdão recebido por Jesus Cristo. E a história diz que Mateus foi alguém que se doou tanto, que alguns historiadores dizem que ele terminou seus dias como mártir na Etiópia. Que transformação, que mudança de rumo. Era um corrupto, e agora ele é alguém que ama, mas porque ele experimentou o amor de Jesus Cristo, que olhou para ele, e não ouviu através daqueles rótulos todos, mas viu ali alguém que por meio da graça e do perdão de Deus, poderia se tornar uma pessoa totalmente nova e diferente. Mas do lado de fora ficaram aqueles que se achavam bons. E a coisa mais triste dessa história é que no final da história humana, quando Deus fechar toda a história e recomeçar a história, aqueles que se achavam muito bons não estarão lá no reino de Deus. Lá estarão aqueles que perceberam que eram pecadores e se arrependeram, se entregaram a Jesus e começaram de novo a sua história. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei onde você está. Eu não sei qual é o estado do seu coração nessa noite. Mas nessa noite você pode ter essa mesma experiência por meio da fé. Jesus Cristo hoje está falando com você por meio da sua palavra. E não sou eu, mas é a palavra dele que está dizendo para você: siga-me. Deixe para trás os seus maus caminhos. Deixe para trás a sua velha história. Siga-me, diz Jesus. E Jesus Cristo, ele veio para perdoar você dos seus pecados. Foi por isso que ele foi para aquela cruz. Foi por isso que ele morreu e derramou o seu sangue ali. Foi para que o preço do pecado pudesse ser pago diante de Deus. E eu e você, como pecadores arrependidos, pudéssemos então entrar no reino eterno e desfrutar da vida eterna e sermos novas criaturas. Deus quer fazer isso com você hoje. E eu oro para que o seu coração se aquebrante nessa noite. Talvez você, até essa noite, se visse como esses mestres da lei. Eu sou uma pessoa muito boa, eu não preciso disso, mas hoje o Senhor está lhe mostrando, você é um pecador, você precisa da graça, e eu quero orar com você nessa hora. Se você nunca fez isso, eu quero que você repita comigo esta oração que nós vamos fazer aqui agora, como um primeiro passo. Isto é apenas um primeiro passo. Mas repita comigo: Senhor Deus, nessa noite eu reconheço diante do Senhor que eu sou um pecador. Eu reconheço, e diante da luz da tua palavra eu vejo o pecado que está dentro do meu coração. E nesta noite, Senhor, eu me arrependo do meu pecado. E eu quero mudar de direção. E eu quero seguir a Jesus Cristo. E com a minha boca, a partir de hoje, eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E por isso eu quero segui-lo e obedecê-lo até o fim dos meus dias nessa terra. Senhor, eu te peço que o Senhor me encha com o teu Espírito Santo, para que eu possa ter poder para viver essa nova vida. E eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. para que, Senhor, eu possa estar em Tua presença eternamente. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.